Então você cria seu próprio negócio ou é promovido a algum cargo de liderança na empresa e, de repente, na sua mente você começa a pensar: ah, agora vou dar ordens, fazer os outros trabalharem para eu ganhar mais, terei mais benefícios, vou trabalhar menos. Se o seu modelo mental de liderança ainda é esse, o autor desse livro já deixa um alerta. Você pode ter o cargo, mas ainda não é líder. Liderança não é a licença para fazer menos, mas sim a responsabilidade de fazer mais. Liderar dá trabalho, consome tempo e energia. Mas, ao desenvolver uma liderança apoiada em dois princípios, confiança e cooperação, o jogo muda, e para muito melhor, tanto para o líder como para a empresa como um todo. Líderes se servem por último, e você está prestes a aprender como fazer isso.
Três temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro Os Líderes Se Servem Por Último foi publicado em 2019. O autor é Simon Sinek, um dos palestrantes mais conhecidos do mundo quando o assunto é liderança e gestão de pessoas. Nessa obra, ele utiliza toda a sua expertise e experiência para nos ensinar como construir equipes seguras e confiantes.
Meu nome é Rafael Maia, eu sou Chief Revenue Officer aqui na Flash. Traduzindo um pouco para português, eu olho para a linha de receita da empresa, então tudo que está ligado à receita está com o meu time, desde branding até área comercial. Primeiro, eu sou baita fã do Simon Sinek, acho que eu conheci ele pelo TED, que ele falava sobre o primeiro livro dele, que é Start With Why, né? Comece pelo porquê. E aí eu comecei a ler muito sobre o Simon Sinek, não só esse TED, tem outros TEDs dele que eu acho bem interessante quando ele fala sobre gestão, sobre liderança. E eu acho que liderança é uma das coisas que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade. É algo que, mesmo na área profissional, é muito difícil de se aprender liderança. Então eu sempre fui muito, sempre gostei muito de ler, sempre pesquisei muito sobre ler sobre liderança. Então acho que eu já li grande parte de empreendedores do mundo, biografia deles, muito sobre a GE, mas eu acho que o Simon Sinek, ele conseguiu traduzir, a meu ver, a nova cara que vai ter a liderança para as empresas nos próximos 15, 20 anos. Eu acho que a mensagem central do livro é que, primeiro, que o ser humano existe o Homo sapiens existe há só 50 mil anos, né? E as coisas estão mudando de uma maneira muito rápida e a gente tem que entender biologicamente como que a gente faz para continuar conectado com o ser humano do ponto de vista de liderança. Então, eu acho que ele mostra porque que biologicamente as pessoas vivem em grupo e o que faz as pessoas se agruparem e como que você usa todas as enzimas que você produz quando você tem em relações positivas com as pessoas a seu favor na empresa e como você aplica isso para a atualidade, né? Eu acho que esse é o ponto principal do livro, é como que você faz para utilizar a biologia e a química a favor dos líderes de uma maneira em que a empresa inteira prospere e que os líderes entendam como que eles precisam ver a relação de trabalho, porque eu acho que tá mudando. Muita gente fala sobre a diferença do profissional do passado pro profissional de agora. Eu acho que ele usa a biologia como pano de fundo para explicar por que as coisas estão mudando. No livro mesmo ele fala basicamente de três momentos, né? As empresas na época da Revolução Industrial, que as pessoas tinham acabado de voltar de um período de guerra e elas estavam habituadas a trabalhar muito e fazer o que tinha que ser feito. Aí depois os baby boomers, que é uma geração mais individualista e que onde se criou a prática da meritocracia. Ele dá, por exemplo, o exemplo da GE com Jack Welch. E ele fala da terceira onda, que acho que são justamente, somos nós entrando na parte de liderança, que não somos mais baby boomers e que precisamos ver como que muda e como que a gente faz o próximo shift, assim, de liderança, que pra mim é como que a gente sai do individual e a gente começa a olhar pro coletivo. Eu já falo há bastante tempo sobre propósito, sobre todo mundo trabalhando junto em prol de um objetivo na empresa. Eu acho que a mensagem central do livro é exatamente essa, assim, é como que a gente faz pra entender tudo que está por trás biologicamente para que a gente consiga se alavancar na liderança, se conectar com os liderados e fazer com que a empresa ande, ande junto e cresça junto.
Por que os grandes líderes se servem por último?
Bom, eu acho que os grandes líderes se servem por último porque eles escolheram, né? Acho que essa é uma das frases centrais do livro, que é essa, assim. Que os grandes líderes, eles escolhem servir por último. Por mais que eles pudessem ter o direito de servir primeiro, eles escolhem servir por último para ter certeza que, usando a analogia de se servir, de se alimentar, que todo mundo está alimentado e depois eles vão se servir.
Sem algumas regras organizadoras, quando os caçadores levavam a presa recém-abatida para a tribo, todos iriam sair correndo para comer e provavelmente seria uma desordem completa. Os que tivessem a sorte de ter um físico robusto, como o de um lutador, conseguiriam comer primeiro, enquanto os magrinhos iriam se dar muito mal. Não é um sistema muito bom se a mãe natureza está tentando manter vivas as espécies. Provavelmente, aqueles que fossem sempre empurrados sentiriam menos confiança naqueles que os tivessem agredido um pouco antes e não teriam vontade de trabalhar com eles. Para resolver o problema, a evolução nos tornou animais hierárquicos. Quando achávamos que alguém ocupava uma posição dominante com relação à nossa própria, em vez de lutar com essa pessoa pela comida, nós nos afastávamos voluntariamente e deixávamos que ela comesse primeiro. Depois que comiam, o resto da tribo podia comer. E foi assim que nasceu a liderança. Porém, nos dias atuais, esse modelo já não serve mais. De acordo com o autor, os grandes líderes de hoje são aqueles que servem aos outros, com ou sem um título formal. Há pessoas com autoridade que não são líderes, e há pessoas nos escalões mais baixos de uma organização que certamente são líderes. Líderes são aqueles dispostos a cuidar dos que estão à sua esquerda e dos que estão à sua direita. Normalmente estão dispostos a sacrificar seu próprio conforto pelo nosso, mesmo que discordem de nós. E em seu negócio ou na empresa que trabalha, os líderes estão lá para serem servidos antes ou depois da tribo.
Muito além dos salários, os mais talentosos profissionais buscam benefícios na hora de escolher empresas para trabalharem. A Flash traz uma solução completa de benefícios corporativos em um único cartão aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Se você é um gestor de RH ou enfrenta o desafio de montar um time campeão, sabe que colaboradores engajados e produtivos são o resultado de uma grande complexidade de fatores. Mas então, como definir uma estratégia sólida de retenção de talentos? Simples. Busque a parceria da maior empresa de benefícios flexíveis do Brasil. A Flash tem entrega de cartão em até 5 dias na casa do colaborador ou no escritório. Plataforma completa, simples e intuitiva para o RH oferecer os benefícios para o colaborador desde o primeiro dia de trabalho. Nota fiscal única com valores separados por categoria. Sem taxas escondidas e total responsabilidade jurídica e tributária. Além da ativação do cartão via QR Code e saldo exclusivo para alimentação, refeição, transporte e home office. Acesse flashapp.com.br e leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. O link está na descrição desse episódio.
Sabe aquela sensação de progresso ou de realização? Isso se deve à dopamina. Dopamina é responsável pela satisfação que sentimos após concluir uma tarefa difícil ou atingir uma meta ambiciosa. Quando recebemos uma tarefa para executar, uma métrica será alcançada, desde que possamos enxergá-la ou imaginá-la com clareza, receberemos então uma pequena dose de dopamina para dar início à tarefa. Quanto maior a meta, maior o esforço requerido e mais dopamina recebemos. É por isso que nos sentimos realmente bem quando nos esforçamos para realizar alguma coisa difícil. Porém, a dopamina vicia, e muito. Em uma organização movida pelo desempenho, na qual a dopamina é o principal meio de recompensa, atinja a meta, receba o dinheiro. Como no jogo, podemos nos viciar em acertar os números. Se ficamos viciados nisso e não conseguimos parar, como ocorre com qualquer vício provocado pela dopamina, o preço é alto. Gastamos mais tempo, mais dinheiro do que seria prudente, chegando até mesmo a sacrificar nossos relacionamentos só para obtermos outra dose. As realizações podem sim ser movidas por dopamina, mas a sensação de satisfação, os sentimentos duradouros de felicidade e lealdade exigem o contato com os outros. E é aí que entram em cena a serotonina e a ocitocina. Elas fazem com que nos sintamos valorizados quando estamos na companhia daqueles em quem confiamos, dando aquela sensação de pertencimento e nos inspirando a querer trabalhar pelo bem do grupo. Incentivando o comportamento social, a serotonina e a ocitocina nos ajudam a formar vínculos de confiança e de amizade para cuidarmos um dos outros. Graças a essas duas substâncias, temos sociedades, temos culturas. E é graças a elas que nos reunimos para realizar coisas muito maiores do que as que faríamos caso enfrentássemos o mundo sozinhos. Quando são ativadas no momento certo e pelos motivos certos, serotonina e ocitocina podem ajudar a transformar qualquer um de nós em um líder inspirador, um seguidor leal ou um parceiro de confiança. Porém, quando trabalhamos em ambientes que dificultam o recebimento desses incentivos, o desejo de ajudar os colegas ou a organização diminui. Sem a noção de comprometimento, diminui qualquer desejo que a gente tenha para ajudar os nossos colegas. Quanto menos nossos colegas e líderes cuidam de nós, menos cuidamos deles. Quanto menos cuidamos deles, mais egoístas ficam. E como resultado, mais egoístas nos tornamos. Mais cedo ou mais tarde, todos perdem. Quando os líderes criam uma cultura que inibe a liberação dessas substâncias, isso equivale a uma sabotagem. Uma sabotagem das nossas carreiras, da nossa felicidade. Inclusive, a sabotagem do sucesso da própria organização.
A dopamina, o exemplo que ele dá na dopamina é um hormônio fácil da gente conseguir, né? Então qualquer pequeno prazer gera dopamina, só que ele é individualista, né? Então acho que o exemplo que o livro mais fala de dopamina é que é um hormônio que incentiva o progresso. Ele fala muito da... Você vê uma árvore, o ser humano coletor, ele viu uma árvore cheia de maçã, a dopamina é o que fazia ele querer escalar a árvore para pegar as maçãs. E eu acho que no ponto de vista da empresarial, um líder é focado em dopamina, é o líder que vai só cobrar o resultado, acima de tudo, ele vai criar o resultado sempre, vai olhar só pro número e vai olhar pouco pras pessoas. Eu acho que é algo que no longo prazo faz com que as pessoas fiquem exaustas, se sintam cobradas e não entreguem o resultado com constância, né? Acho que um exemplo interessante no livro é quando ele compara a GE com a Costco, onde na GE você tem uma liderança super meritocrática e, por consequência, super individualista, e é uma empresa gigante, e na Costco você tinha uma liderança muito mais empática, e quando você vê ao longo do tempo a valorização da empresa, você vê que a GE tem muito mais soluços no preço da ação e no resultado do que a Costco, que é mais constante, e que no final de 3 décadas a valorização da Costco acaba sendo maior do que a valorização da GE.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Simon Sinek traz nesse livro o conceito do círculo de confiança, que é apoiado em 2 princípios, confiança e cooperação. Como ele mesmo escreve no livro, quando a confiança e a cooperação prosperam internamente, ficamos unidos e assim a organização fica mais forte. Líderes notáveis e todos que trabalham em suas organizações acreditam que servem a uma causa e não a um estranho por motivos egoístas. Essa causa é sempre humana. E todos sabem por que foram trabalhar. A responsabilidade de um líder é proporcionar cobertura do alto da hierarquia para o pessoal que está trabalhando lá embaixo. Quando as pessoas sentem que têm controle para fazer o que é certo, mesmo que isso implique em uma quebra ocasional de regras,
provavelmente elas farão o que é certo. Afinal, a coragem vem de cima. A confiança para fazer o que é certo é determinada pela confiança que nossos líderes depositam em nós. Não confiamos em regras, confiamos em pessoas. Se pedirem para pessoas boas trabalharem em uma cultura ruim, na qual líderes não abrem mão do controle, as chances de que aconteça alguma coisa ruim tendem a aumentar. As pessoas ficarão mais preocupadas em seguir regras por medo de terem problemas ou de perder seus empregos do que em fazer o que precisa ser feito. Sem coerção, força ou pressão, as pessoas trabalham juntas com tranquilidade, ajudando-se mutuamente e fazendo a companhia progredir. Se você parar para pensar nisso, vai perceber que a liderança, ao contrário do que muitos ainda pensam, não é a licença para fazer menos, mas sim a responsabilidade de fazer mais. Liderar dá trabalho, consome tempo e energia. Os efeitos nem sempre são medidos facilmente e nem sempre são imediatos. Mas, acima de tudo, a liderança é um compromisso com os seres humanos.
O círculo de segurança, acho que o exemplo da gazela é algo que é fácil de ver no mundo animal, né? Então, assim, você não tem uma linha de comando, todo mundo se sente seguro com quem tá do seu lado para que você olhe para os problemas exteriores e não interiores. Acho que o conceito de círculo de segurança no livro, ele fala muito sobre isso, assim, o time inteiro se apoiar, o time inteiro saber que tem alguém lá para você cuidando das suas costas de uma maneira que você possa olhar para fora, não olhar para dentro. Aí no livro ele cita diversos exemplos. Acho que os exemplos militares são os mais fáceis da gente ilustrar, porque eu acho que no caso de uma guerra ou de uma situação militar, o fracasso pode significar morte, né? É mais extremo, assim, um exemplo. Mas se você for pensar nos espartanos, que o escudo era... Se você perdesse seu escudo na guerra, você era passível de morte, porque o seu escudo não servia pra proteger você, servia pra proteger a pessoa do lado. E você podia lutar com segurança, porque você sabia que a pessoa do seu lado ia proteger a sua vida. Eu acho que é um exemplo forte do círculo de segurança, assim. É, como você faz pra ter isso na empresa, sabe? Todo mundo na mesma área saber que estão todos comprometidos com o resultado da empresa e que a empresa inteira tem que focar em crescer, em conquistar o mercado, em bater no concorrente. Você não precisa ficar criando politicagem dentro da empresa e as pessoas preocupadas com o que acontece com a pessoa do lado, com medo de levantar da cadeira e alguém roubar essa cadeira, sabe? Eu acho que o círculo da segurança é exatamente esse. Como você faz para a empresa inteira caminhar junto e todo mundo sentir que faz parte de um todo.
Ao longo do livro, o autor traz 5 lições de liderança que valem a pena serem compartilhadas aqui. Lição número 1. Para onde for a cultura, a companhia também irá. Nas culturas corporativas mais fortes, os funcionários identificam-se com a companhia de maneira bem pessoal. Quando não temos um senso de pertencimento, usamos a camiseta com a estampa do logotipo da empresa para dormir ou enquanto pintamos a casa. No entanto, quando temos um senso de pertencimento, usamos o brinde da companhia em público e com orgulho. Lição número 2. Para onde for o líder, a cultura também irá. É o líder que sempre dá o tom da organização. Quanto mais intenso o foco de um líder sobre sua própria riqueza ou poder, mais ele deixa de agir como líder e começa a assumir os atributos de um tirano. Sem os cuidados de quem está no alto, os membros da organização têm menos disposição para cooperar. Lição número 3. A importância da integridade. Quando desconfiamos que o líder de uma companhia está dizendo alguma coisa para que ele ou a empresa pareça melhor do que realmente está, ou para evitar a humilhação ou responsabilidades, perdemos a confiança nele. Precisamos saber que a informação que recebemos dos outros, especialmente de nossos líderes, boa ou má, é verdadeira. Lição número 4. A importância dos amigos. Quando nos desconectamos das pessoas com quem trabalhamos, passamos mais tempo focados em nossas próprias necessidades do que nas necessidades das pessoas por quem deveríamos ser responsáveis. Se como animais sociais somos mais produtivos quando temos confiança e cooperação, então a falta de confiança e de cooperação significa que faremos menos. Inimigo Amigos lutam, amigos cooperam. Vale lembrar que a cooperação não significa concordância, mas sim trabalhar em conjunto para o bem maior. Lição número 5. Lidere as pessoas, não os números. Legado não é a recordação dos bons tempos quando o velho líder estava lá. Isso não é legado, isso é nostalgia. Quando o gênio que estava lá no alto sai, leva consigo sua experiência e sua genialidade. Por outro lado, quando um líder tem a humildade de distribuir o poder pela organização, a força da companhia se torna menos dependente de uma única pessoa. Nesse modelo, em vez de tentar controlar tudo, os líderes dedicam toda a sua energia ao treinamento, formação e proteção de seu pessoal, para que as pessoas possam comandar e controlar qualquer situação por si mesmas. Apesar do desempenho inicial menor, as equipes conduzidas por um líder que distribui o poder têm um desempenho que melhora com o tempo, graças a níveis mais elevados de aprendizado, cooperação, capacitação e o desenvolvimento do modelo mental.
Para quem é esse livro?
Na minha opinião, esse livro é para líderes e gestores e empreendedores que já lideram pessoas, mas ele também pode ser utilizado para pessoas que pretendem ser líderes um dia, pretendem liderar pessoas e querem conhecer mais sobre gestão. Mas eu acho que esse livro ele fala muito para os atuais líderes de empresas, para eles entenderem como a relação de trabalho está mudando, porque a gente está passando por um momento onde os baby boomers estão se aposentando e a geração seguinte está chegando na liderança. Então acho que é um momento que muda o objetivo das pessoas, muda o objetivo profissional das pessoas. A gente precisa entender, aprender e se adaptar a isso.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Eu acho que o que mais mudou foi ver como que os hormônios podem mudar o relacionamento no dia a dia, sabe? Principalmente depois de um ano e meio trabalhando home office, ver o valor da presença física, é o valor que tem você estar do lado do seu time e você junto fazer as pessoas produzirem. Acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta enquanto líder, é como que eu consigo ficar do lado do time, motivar o time como se a gente estivesse na mesma sala, todo mundo junto, tentando chegar no objetivo.
Frase de outdoor.
Uma frase que é marcante, até o nome do livro, que é: os líderes, eles escolhem se servir por último. Pra mim é uma frase marcante que mostra que, tipo, se servir por último é uma escolha, né? E eu acho que uma outra que é muito importante pra mim, mas eu não sei se dá pra fazer uma frase, ou se tem que ser um cartaz, que é: a responsabilidade dos líderes é ensinar as regras pros seus liderados, treinar eles pra executar o que precisa ser executado e construir a autoestima e a autonomia deles. Então acho que pra mim isso resume muito o que é liderar. É você preparar o seu liderado pra olhar pro ótimo global mesmo quando você não estiver olhando.
Desafio para o ouvinte.
Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui. Mas antes, vai aqui um grande agradecimento aos nossos Tribers conselheiros que resolveram deixar seu nome, seu legado aqui nesse episódio. Esses grandes empreendedores nos ajudam muito a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles: Thiago de Santana Santos, Jonathan Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salatio, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pauls, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanabio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador ou conselheiro do ResumoCast? Então visite resumocast.com.br/apoia-se. Temos diversos pacotes de apoios onde você irá ganhar acesso a recompensas exclusivas, como acesso aos encontros semanais do nosso Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos episódios do ResumoCast. Vai lá então em resumocast.com.br/apoia-se para saber mais. E agora vamos ao desafio prático. Então vamos lá, desafio simples para você refletir e colocar em prática os ensinamentos que teve com esse livro. Vamos lá. Quando a confiança e a cooperação prosperam internamente, ficamos unidos e assim a organização fica mais forte. O autor Simon Sinek fala muito sobre isso ao longo desse livro. Então, agora, pare e pense no seguinte. Pense um pouco no seu negócio próprio ou na empresa que você trabalha e responda a estas 5 perguntas com sim ou não. Pergunta número 1. Minha equipe sabe por que veio trabalhar? Sim ou não? Pergunta número 2. A informação que uns recebem dos outros na empresa são verdadeiras? Sim ou não? Pergunta número 3. Minha equipe é formada por pessoas que são amigas e parceiras umas das outras? Sim ou não? Número 4. Os líderes se preocupam com as pessoas e não somente com os números? Sim ou não? Última pergunta, número 5. Os líderes sabem como distribuir o poder, gerando mais líderes no futuro? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria ou todas as perguntas que eu acabei de falar, então é hora de parar tudo, colocar algumas coisas no eixo em sua empresa. Caso contrário, seu negócio provavelmente não irá durar por muito tempo.
Eu acho que as ferramentas e as tecnologias, elas ajudam a área de gestão de pessoas a dar autonomia para os funcionários. Então, a ferramenta nada mais é, para mim, do que uma maneira do funcionário fazer o seu trabalho ou mais rápido, ou com melhor qualidade, ou com menor custo. Né? O benefício da Flash existe exatamente por isso. Assim, a gente acredita que cada funcionário sabe o que ele precisa de benefício e como que ele pode empregar os benefícios de uma maneira ótima. E a gente acredita que o RH tem que dedicar tempo para a parte estratégica do RH, para olhar para as pessoas, que é o bem mais precioso que as empresas têm hoje, e eles perdem muito tempo com atividades operacionais. A Flash surgiu exatamente para isso, para dar para o RH a possibilidade de contratar uma ferramenta onde cada funcionário tem um pacote de benefícios de acordo com a sua necessidade. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer academia, você pode fazer academia usando a Flash. Se você é uma pessoa que não quer ter um carro e você quer usar um aplicativo, você usa o valor teoricamente de combustível para você usar o aplicativo e aí você consegue ter o benefício da maneira que faz sentido para você. E se você quer ir comer com o seu vale-refeição, você não precisa ficar procurando qual é o restaurante que aceita o seu cartão para poder se alimentar. Então a ideia da Flash é que se você é um restaurante e você aceita cartão, você tem que aceitar o vale-refeição, você tem que aceitar o benefício. É por isso que a nossa rede é aberta e por isso que a gente tem mais de 2 milhões de estabelecimentos no Brasil que aceitam a Flash. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, discutir livros, principalmente um livro como esse do Simon Sinek, que eu acho super inspirador para qualquer gestor. Estou aqui na Flash. A Flash é uma empresa que ela entrou no mercado para questionar os benefícios flexíveis. A gente acha que o benefício é um direito do funcionário, e o funcionário tem que ter o direito de escolher onde gastar os benefícios dele, não só no restaurante específico ou no mercado específico, mas em qualquer lugar. A Flash surgiu no mercado exatamente para isso, para questionar o status quo e questionar um benefício que há 45 anos é muito, muito parecido e que muda muito pouco. E quem quiser saber mais sobre a Flash, quem quiser contratar a Flash, quem quiser trabalhar na Flash, procura a nossa página no LinkedIn, Flash Benefícios, ou entra no nosso site flashapp.com.br e saiba como que você pode ajudar a gente a construir a Flash junto, ou como que você pode contratar a Flash para o seu funcionário.
E o resumo do livro Os Líderes Se Servem Por Último fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores.
melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.
Mas eu gosto muito da analogia que ele coloca no livro, que ele fala que liderar é como se fosse você adotar. Porque quando você tem um filho, você não despede o seu filho, né? Então, quando você contrata um funcionário, é como se tivesse os pais daquele funcionário estivessem entregando aquele funcionário para você tomar conta, assim como num casamento. Então, eu acho assim, liderar é isso. É você se preocupar com a pessoa, é você entender qual que é a necessidade dela do ponto de vista pessoal. Acho que é você desafiar ela profissionalmente também. Acho que tem um outro livro que é bem interessante sobre isso, que é o Radical Candor, né, da Kim Scott, que fala muito sobre isso. É você se preocupar com a pessoa e você entender o momento dela, como que você faz para respeitar o momento dela e para que ela se sinta segura de uma maneira em que ela vai entregar o melhor, ela não vai ter medo de cometer um erro, ela não vai ter medo de apontar para você que ela errou. Então, acho que o papel do líder, que são coisas que eu tento usar no dia a dia, é muito quando ele fala que os líderes ensinam os liderados as regras, eles treinam eles para que eles sejam competentes e eles constroem a autoestima e a confiança dos liderados de uma maneira que eles se sintam seguros para desrespeitar as regras quando for preciso, porque os seus liderados, eles estão preocupados com o ótimo global, com o desempenho global da empresa.